Fala galera, bem-vindos ao Rock Night Live. Hoje eu tô com o Arthur aqui da Volta da Jurema. Hoje a ponte aqui é direto com o Parnaíba Piauí. Vocês veem como estamos chegando longe agora.
Oh, que legal, tamo junto, mano. Satisfação aí, galera. Rock Night Live, mano. Tamo junto, mano.
E aí, Arthur, vamos falar um pouquinho aí da banda aí, como é que vocês começaram? Eu tava conversando, a gente sempre faz uma prévia antes, tava conversando com o Arthur, ele era de São Paulo, não era?
Era de São Paulo, mano. Tocava numa banda chamada Oligarquia. E aí, acabei caindo de cabeça aqui no Piauí. Família daqui do Piauí, né? Laços bem estreitos. E muitos bons amigos aqui, né? Eu tinha que chegar aqui para tocar, né? Eu cheguei aqui faz uns 10 anos já. E cheguei tocando aqui com uma banda chamada Morbid Whisper, banda de death metal, né? Enfim, os caminhos foram rodando até a gente criar a Volta da Jurema há pouco mais de um ano atrás. Uma banda formada de metaleiros tocando hardcore, mano. Tentando tocar um tipo de som aqui que não tem muito aqui, né? No Piauí. Tem alguma coisa de punk, tem muito metal, mas pegar um hardcore aqui mais na linha de NoFX, Bad Religion, eu acho que a gente está tentando fazer esse galera engolir a seco isso aí.
Não, eu tava escutando aqui. Vocês têm um single, um EP e mais um single que vocês lançaram esses dias, né?
A gente acabou de lançar um single tributo ao Grinders, né? Teve o um single de estreia, que é Melhor Que Paris, que tem um clipe também. Na verdade, até recapitulando aqui, o nome da banda, Volta da Jurema, é um trecho aqui do caminho da estrada de Teresina para Parnaíba, né, que é o litoral que a gente mora, né? Tem uma parte bem sinuosa da estrada, um tanto quanto perigosa, né, que chama Volta da Jurema. E a gente queria encontrar um nome que tivesse uma fácil assimilação, né, com a galera daqui, tivesse algum contexto interessante, né? Então, se a gente for falar um pouco de vida, filosofar um pouco em cima disso aí, talvez Volta da Jurema acaba ganhando enfim, acaba se tornando um nome um pouco especial, né? E aí a gente foi fazer o single de estreia com um termo que uma entidade pública aqui falou que Parnaíba tá melhor que Paris, né? Então, claro que como uma banda hardcore punk, a gente tinha que botar o dedo na ferida, né? Será que Parnaíba tá melhor que Paris mesmo? E acabamos fazendo um clipe em cima disso, né? Então foi o single de estreia, foi Melhor Que Paris.
Rapaz, essas figuras públicas falam umas coisas que
Acredita quem quer, né?
não, você tá melhor que Paris. Olha os caras, meu.
Acredita quem quer.
Não, eu
Tem
sei, velho.
suas belezas naturais, né? Paris tem o Rio Sena, a gente tem o Delta aqui, a gente tem inúmeras praias, né? Enfim, os caras têm os croissants dele, a gente tem aqui a nossa sarapatel aqui, enfim, né? Cada um tem sua particularidade, né? Mas que tá melhor, não sei, né? Tem o clipe lá para comprovar, né?
Não, eu sei. E como é que foi para você entrar na banda? Você fez junto com eles ou você entrou mesmo? Você conheceu o
Cara, na
pessoal?
verdade, a ideia da banda partiu de mim, né? Eu trocando
Ah, então
ideia
você é o responsável.
irresponsável pela banda, né? Que já tem uma. A gente fazendo um retroativo, né? O Morbid Whisper, uma banda de death metal, é o Fábio Nasca na batera, era o Murilo na guitarra, aí tinha o vocalista que era eu, tocando baixo. E por um acaso a gente acabou fazendo uma outra banda, que era o Funk Buda, né? Que era eu, Fábio Nasca, mesmo batera, né? E aí a gente começou como tributo a Plant Ramp, essa outra banda aí. A gente morando aqui, podemos falar que é uma cidade provinciana, é um interior, né? Acaba sendo, né? Por mais seja uma cidade litorânea, mas é uma cidade pequena, de 180 mil habitantes. E a galera gosta muito de festa, de bandas covers e tal, e a gente foi fazer um tributo ao Planet Hemp, né? Enfim, aí dessa banda acabou surgindo o Funk Buda, que era com o Daniel Susto, que é o guitarrista de uma outra banda de reggae que tem aqui, e a gente convidou o Felipe, que hoje é o vocal da Volta da Jurema. Essa banda acabou morrendo na época da pandemia e tal, enfim, aí eu saí do
É, a
Morbid
pandemia
Whisper.
matou muita banda, hein?
A pandemia foi
Não, não só bandas, né?
surreal.
Matou.
Foi um negócio meio. Ninguém nem imaginava, meio Resident Evil, né? O que aconteceu naquela época, né?
Ah, foi surreal.
Aí Punk Buddha morreu e o Morbid Whisper entrou em. Respirando por aparelhos. Eu saí da banda, ficou um tempo sem, aí entrou um outro baixista que é o Magu, enfim, o cara tocava pra caralho. A banda acabou ganhando um upgrade, assim, né, por conta disso. E aí eu, querendo renovar, assim, meu, a gente tá numa cidade pequena, então são os mesmos caras, a mesma galera, no mesmo lugar, é a mesma praça, o mesmo banco, tipo, praça é nossa, assim. E
Não, tá
aí.
ligado.
Aí a gente falou, meu, como é que vai ser, meu? Eu ficando pensando, eu falei, meu, eu queria tocar um negócio que ninguém toca aqui, mas eu pensando em tocar hardcore e tal, aí eu fui trocar ideia com outro batera, que é o Dom, e aí eu mostrando pra ele uns sons assim, meu, trocando com ele um Pennywise, trocando um Bad Religion, assim, ele falou, porra, eu gosto de hardcore pra caralho e tal. Falei, e aí, meu, vamos tentar fazer uma banda assim, assim, assada. Ele falou, meu, vamos, demorou. Aí juntou eu e o Dom, eu já tinha algumas letras guardadas, eu já tinha uma série de riffs que eu gosto de ficar. Pegar o violão aqui, eu toco baixo, mas eu não sei tocar violão, não sei tocar guitarra. Aí eu fazia uma coisa meio Gypsy Kings, assim, sem palhetada nenhuma, assim, fazer uns riffs que dava para aproveitar. Pelo menos na época da Oligarquia funcionava, né, lá em São Paulo, a Heresia 666, que era outra banda que eu tinha lá, o Cambones também, fazer uns riffs assim, a galera entendia, a gente construía em cima disso. E aí eu tinha alguns riffs aqui guardados. Eu convidei o Dom, a gente inventou de fazer uma banda. O vocal tinha que ser um cara que curtisse a ideia de skate hardcore, então foi o Felipe já do Funk Buda, né? E a gente não achava guitarra, né? De jeito nenhuma. De jeito nenhum. Eu falei, meu, não tem
Cara,
nenhum cara que.
é pior que guitarra, o negócio balança a árvore e cai 10.
Não, aí, né, meu? Principalmente você que é guitarrista, você sabe que é. Só que a guitarra tem suas particularidades. Tem o cara que é metaleiro, que ele vai ter a palhetada mais cavalgada,
Ah,
mais.
sim.
Mais pegada, assim, eu tava procurando um cara que tocasse, tipo, com o punho solto, assim, uma coisa meio.
É, porque o hard rock, não, o hardcore, você toca mais assim, você toca mais no pulso mesmo.
É, então, você toca mais no
Palhetada pra
pulso, é,
baixo, tem bastante palhetada pra baixo.
um pouco de swing até, tal, dá pra você groovar em cima dele, tal, no hardcore e tal. Só que eu falei, meu, quem que vai tocar, mano? Eu não conheço nenhum cara que gosta disso aqui, não tenho a mínima ideia. Aí eu liguei pro Murilo, era o guitarrista do Death Metal. Aí ele falou, eu lembro até, foi até engraçado, ele falou, pô, você não quer tocar mais comigo? Eu falei, mano, eu amo você, meu, eu amo tocar com você, como assim não quero tocar? Mas eu não sabia que você gostava de um negócio desse jeito, tipo Offspring e tal. Ele falou, meu, eu gosto sim, meu. Eu falei, então vamos ver o que a gente faz aí, mano. Aí já tinha um entrosamento, na hora que a gente chegou para tocar, já tinha 10 músicas compostas, já tinha 10 bases, já tinha 10 letras. A gente fez um processo ao contrário, né? Porque a gente compôs aqui em casa, duas guias aqui em casa, então na hora que a gente chegou no estúdio para ensaiar, já estava pronto, assim. Chegou, plugou, já saiu as músicas.
É, tem pessoal aqui no chat. Eu vou pedir para quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal, dá uma curtida no vídeo aí, vai, continua comentando no chat, porque quanto mais vocês comentam, mais o YouTube joga para mais gente. Mas, cara,
Eu não tô vendo o chat, né? Eu tô de castigo aqui na sala, né?
não, eu tenho que ver, né?
É o chefe aí, comanda.
Então, agora continuando, você estava falando aí de como foi formado, né? E vocês começaram a gravar, né? Gravaram o primeiro que foi Paris aí. Você já falou da
É
ideia, né? Que uma figura
melhor que
pública falou,
Paris.
é melhor que Paris,
Ele
né? O...
é uma sacada meio sarcástica, assim, da coisa, né?
Não,
Ele é.
eu escutei.
Aí tem um clipe, tanto que no clipe, meu, eu sou designer gráfico. Aí eu faço algumas edições, assim, é uma boa que a gente acaba economizando com a banda. Aí eu fiz o clipe, tem lá Torre Eiffel no meio de uma praia caindo aos pedaços, meu. Enfim.
Eu vi a arte do que você fez do single.
Convidar a galera para assistir no YouTube, taca aí, Volta da Jurema, Melhor que Paris. Tem lá o clipe, é filmado numa praia. Aqui é uma praia que tá caindo aos pedaços, meu, tem de tudo, meu, tem cachorro cagando, tem lixo pra lá, tem ruína, tem casa caída, tem de tudo, tem mendigo sambando lá no meio. Enfim, aí eu coloquei de fundo uma Torre Eiffel. É mais ou menos aquela coisa, tá bonito na foto, Torre Eiffel ali, mas e aí embaixo, como é que tá? E a letra, ela é bem. Ela tem um questionamento social muito forte ali em cima disso, né? E aí, por um acaso, naquela época que a gente estava gravando, a gente teve um desencontro com o batera, e ele acabou saindo da banda e entrou o Fábio Naski, que é a batera da banda de death metal. Ou seja, formou toda a base do death metal, que é do Morbid Vice, eu, Fabinho Murilo. Ou seja, uma banda formada por metaleiros, e não só metaleiro Iron Maiden, é metaleiro Deicide, Slayer, Cannibal Corpse, um negócio bem pesado, tocando hardcore com um vocal que vem da linha Suicidal Tendencies, vem da linha, enfim, Dead Fish, né? Ficou uma mistura bem legal, assim.
Lembra bem, tá? Mas me lembrou também. Até não sei se eles têm influência, me lembrou um pouco de Offspring
Tem,
também.
acaba tendo, né? Porque essa safra
É, me
dos
lembrou
anos
alguma
90.
coisa do californiano, sabe? O Hard Rock Califórnia.
Então, a proposta inicial era realmente fazer uma banda inspirada no, nas bandas de Hermosa Beach, né? Que é da Califórnia. Então era
Ah, então entendi a
Pennywise,
proposta.
Black Flag. E essas bandas, quando. É legal esse contexto histórico, assim, de como que elas chegaram, né? Porque elas vieram para o Brasil, chegaram aqui. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então elas chegaram através de fitas de surf e skate. Tinha aquelas revistas, Surf Magazine, tinha Thrasher, tinha. Então, Fluir. Eles mandavam as fitas VHS que tinha as imagens da galera andando de skate e da galera surfando. Que é
Aí
muito da época.
chegou bem, ela chegou bem
Hell's
mais
Angels.
na MTV, né?
E a trilha era dessas bandas, Pennywise. Eu acho que nem tanto da MTV, né, meu? Porque a
Não,
MTV,
MTV é
ela deu
mais
muito.
as mais famosas que eu falo, né?
É, a MTV, ela deu muito mais oportunidade para a questão do Fúria Metal,
Ah, sim.
mais oportunidade para o metal até do que para o próprio hardcore em si, né? Então, enfim, claro, a MTV teve toda a sua relevância na época, né? Mas eu acho que essas bandas vieram mais para cá através dessas questões de revistas
Não,
e
das revistas mesmo, né?
VHS. É, então, e a gente tem muita influência disso. E ainda teve aquela época do PlayStation 1, né, mano? Tinha os jogos
Tony Hawk Pro
videogame
Skater?
mesmo, Tony Hawk, né, que foi
Tony
o que
Hawk Pro
trouxe todo
Skater. Eu
mundo.
jogava isso aí, cara. Tanto que
Todo
tem
mundo jogava isso
uma
aí.
Millie Collin
Ele
lá,
dava os
tinha.
360 lá, que
É.
tentava dar os 900 no Ralph, né? Era.
Cara, tanto que tinha uma música que eu escutava direto do Millie Collin lá, cara, que era aquela No
Tem
Cigar.
Millencolin, No Cigar, eu
No
acho. Tinha
Cigar, é.
Less Than Jake, tinha Goldfinger, Superman lá. And that is Superman.
Ah, eu
Tipo,
lembrei. Legal, cara.
tinha Goldfinger, tinha um monte de banda legal ali. E essas bandas aí acabavam. Porra, essa música é tal. Aí eu lembro que na época tinha o CD da Fluir, se eu não me engano. Ou da. Enfim, era alguma dessas das marcas de skate, de surf. Da revista. E tinha vários. Que era coletânea. Aí pegava essas coletâneas na galeria do rock e comprava o CD. Tipo, comprava usado, né? Na época era do hardcore. Tinha uma loja na galeria que chamava Estrondo. Eu acho que hoje tem, mas ela é mais questão de roupa, assim. Mas na época era onde a gente conseguia ter acesso ao hardcore.
Isso é anos 90, você tá falando, né?
Não, eu fui começo de 2001,
Ah,
2000.
2000. É que eu lembro dos
Sim,
anos
você.
noventa, cara. Os anos 90 tinha
É,
muita
não,
loja.
eles eram dos anos 90, né? Mas eu sou de 84, então nessa época do ano 2000 eu tinha 16, 17, tava bem na. Só que ainda assim eu era da turma do metal, né? Então eu caí, entrei na galeria pelo fã-clube de Sepultura. Então, nessa época eu vi Sepultura, Judas Priest com Ripper Owens, né? Vi uma parte de show legal, vi o Anthrax com o John Bush. Aí, através dessa. Ele sempre colocava umas bandas underground pra abrir. Então, eu conheci o Andraus, o Torture Squad, a galera. Aí, eu fui pra galeria mais pra dentro procurando esses caras aí.
Então, cara, eu lembro mais dos anos 90 desse esquema, que eu vivi mais assim, quando eu morava em São Paulo, eu tinha 14, 15 anos, em 96, por aí. Aí eu lembro que nas loja de roupa vendia skate, tinha um negócio muito forte de skate nessa época aí.
Tinha, sempre teve.
Eu lembro que eu montei um skate comprando peça nessas lojas aí.
É, então, era o lançamento dos X Games, né?
Sim,
Tony
sim.
Hawk, muito em cima, né? Inclusive, esse tributo ao Grinders que a gente fez aí, o Grinders é. Pô, eu não posso falar que do nacional, assim, a principal banda do skate punk, assim, que levanta a bandeira do skate punk é o Grindrz, né? E a gente fez esse tributo a eles, meu, os caras, pra você ter uma ideia, era a influência de Charlie Brown, né, mano? Antes de ter o Charlie Brown levantando a bandeira do skate, assim, os caras vieram antes, né, mano?
Não,
Daquela
eles eram
safra
antes.
do Ratos, do Lobotomia, né, era Grindrz, meu, Lixomania, era bem antes, né, mano? Depois que veio as bandas que tiveram mais, como é que eu vou dizer, acesso ao mainstream, vou dizer assim, né, tiveram mais acesso a MTV, as outras coisas, né? Tanto que até hoje o Grindrz tem esse respaldo aí de ser a banda de skate punk, né? E a gente acabou fazendo esse tributo aí, que é uma banda que influenciou pra caralho, assim, gente.
Agora vamos falar um pouquinho do EP que vocês têm. Que vocês têm um EP, acho que é 5 ou 6 músicas.
Isso, tem seis
Seis músicas,
músicas.
seis músicas, né?
Seis
Como é que
músicas, foi.
foi assim? Ele vai uma coletânea que vocês gravaram já antes ou vocês gravaram tudo para lançar no EP só?
Cara, o Em Paz, que é o nome do EP, tem todas as plataformas aí, para quem quiser procurar, tem Spotify, YouTube, Deezer, tem tudo mais, né? Era para ser um full, era para ser um álbum completo de 11 músicas, né? Que é justamente as 11 músicas que a gente compôs. Aí, por conta de ser uma banda independente, né, de ter falta de recurso, falta de acesso a gravação, a tudo, a gente fez tudo independente, meu, tudo, meu.
Ah, foi tudo
Pra você...
gravado. Vocês mesmo gravaram, vocês mesmos
Cara, a gente era
produziram,
uma
vocês
banda
mesmos
que não existia.
distribuíram?
A gente era uma banda que não existia, né, meu? Então, meu, como é que a gente vai fazer show se a gente não tem música para mostrar?
Não, com
Como é que a
certeza.
gente vai gravar as músicas sendo que a gente não faz show? Como é que a gente vai vender merchandise sendo que a gente não existe como banda? Então, tipo, meu, tá saindo do zero, do zero, do zero. Então,
Quando.
eu tinha uma guitarrinha aqui, uma Giannini pau velho, assim, sei lá, uma guitarrinha bem simples até. Assim, eu peguei e falei, ah, vou rifar a guitarra, né, meu? Vou fazer isso aqui como mais um serviço pra banda. Ele fez uma rifa mesmo, uma coisa assim, deu pra levantar os 1.000 contos, que era pra gravar batera. E o cara que
Ah,
propôs
bateria
pra
vocês
gravar
gravaram em estúdio, né?
batera. É, não, a gente ia gravar em estúdio.
Ah,
E o
então
cara fez uma puta de um preço amigo. O cara fez R$ 150 por música.
é barato, hein?
A gente falou, pô, a gente tem 11 músicas, vai dar 1.300 conto, 1.500 conto. Não dá. A gente levantou.
Peraí que sua imagem congelou aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Agora descongelou. Não, tá
Funcionando aí?
funcionando. Só a imagem que tinha congelado. Mas pode continuar.
Beleza. Aí o Murilo, que é nosso guitarrista, meu, o cara manja de luthieria, ele manja de fazer pedal, ele faz caixa de amp, ele faz cabeçote, ele mexe com os valvulados, ele arruma caixa. O cara é técnico de informática, enfim, manja de tudo, né? E por um acaso um cara veio perguntar para ele se poderia regular uma plaquinha dele. Aí ele era uma Tascam de 18
Nossa,
canais, né?
Ah.
Ele falou pro cara. Ele
Eu acho
falou pro
até sei
cara,
qual que
fudeu
é.
tua placa.
Acho que eu sei até qual que é.
Então, aí ele virou pro cara e ele falou, fudeu tua placa aí, você não quer vender por 500 conto pra nós? O cara falou, demorou.
Nossa, vida
Aí,
Nossa, pegar uma
sei
Tascam de
lá, a
16
gente
canais.
cobrou um valor assim, que a
Só
gente
essa
não tinha
Tascam
grana
já
pra
monta o
comprar.
estúdio. Só essa Tascam já monta o estúdio.
Aí ele comprou a placa, arrumou a placa, ou seja, a gente falou, agora a gente tem uma placa. A gente microfonou a bateria inteira, arrumou tudo, gravou a bateria toda completa, tudo separadinho e tal. Aí gravamos todos os instrumentos dentro dessa placa. A gente gravou o instrumento direitinho, fez todo o processo de gravação como tem que ser gravado. Aí, beleza, aí fizemos o show de estreia da banda, começamos a apresentar, dar uma movimentada na questão de redes sociais, né? Porque hoje em dia o próprio consumo de música, assim, ele não é de a gente pegar um CD, pegar um vídeo. Eu Para pagar uma massa legal.
Ah, tô ligado.
Aí depois essa limitação aqui, forma que a gente conseguiu gravar, a gente tem uma noção de estúdio, tão bom assim, essas gravações. O nível daqui e outro nível de uma poder tocar essas poder tentar distribuir como que a gente tocar. Aí a gente conseguiu ver isso sair. Então saiu em paz. E a gente começou a ver com as pessoas que o Joe. Esse bater o vocalista do Anga, e posso dizer para que a gente, através da assessoria dele, teve o Chacal do Óbitos, que é uma banda daqui de Terezinha, e o pai do Banco, que é o hardcore aqui. Enfim, a Jéssica do Paraná, a Gacuz também, o som com a gente de São Paulo. Enfim, teve uma galera que a gente está. A gente quer tocar, mano. A gente quer tocar, a gente quer botar o som para rodar aí.
Não, bem
e
bacana.
Integrar a galera.
Agora,
aí.
Uma pergunta: vocês tocaram só por aí pelo Piauí ou já tocaram em outros estados? Ainda não consegui.
Não, ainda não consegui, mano. É bem difícil, né? Porque eu digo que o planeta Terra ele gira por aqui, né? Só que o Piauí parece que tá de cabeça para baixo lá no canto do mundo ali, que a gente só se fode para sair daqui, né? Pra gente conseguir tocar em Teresina, que é a capital daqui, que é 350 quilômetros, porra, a gente precisa levantar pelo menos R$ 1.000. É, pra botar um tanque de gasolina, 500 conto, aí tem 5 caras na banda, só pra pagar um hang e ter onde dormir. Galera não quer apoiar para chegar em Teresina, que é aqui do lado, né? É muito difícil.
Pô, podia fazer um crowdfunding com a galera aí para.
É, então, mas, pô, a gente é uma banda moda antiga também, né? Você ficar toda hora tendo que movimentar recurso dessa forma, eu trabalho, todo mundo da banda trabalha, sabe? É, tem que despender tempo para fazer essas coisas, né? Pô, para fazer uma rifinha já. É um puta trampo de você organizar coisas, para gravar já é um puta trampo, para compor é um trampo, para fazer tudo isso. Então, se a gente conseguisse levantar uma grana ainda para a gente levantar grana para tocar, é complicado, assim. Tipo, a gente acredita na banda, a gente gosta da banda.
Não, levantar grana mais, eu falo no sentido do seguinte, por exemplo, vocês têm público em outras regiões, de repente esse público
tá
fazer o crowdfunding para trazer, para levar vocês.
A gente está com uma possibilidade de tocar em Fortaleza agora em janeiro.
Ah, isso é legal, hein?
Para abrir para uma banda grande, para abrir para uma banda legal, só que vai ser uma coisa meio que na raça também, assim. Eles estão negociando para a gente tocar com essa banda. Tem grande chance de acontecer, já tá meio que apalavrado para acontecer, só que a gente só acredita na hora que o cara chegar e falar assim, ah, beleza, tá aqui, ó, no cartaz. Aí vai ser uma coisa que a gente vai ter que fazer uma correria para levantar mais uma graninha e tal, porque a gente vai ter que ir de ônibus, são 700 quilômetros para lá. Enfim, qualquer deslocamento pra gente é... Não é assim, tipo, eu moro em São Paulo, vou tocar em Campinas, é 1h30 de carro.
Exatamente, é uma das coisas que eu sempre penso.
A gente ir pra Teresina é 5 horas de carro, mano. São 5 caras na banda. Como é que você vai enfiar um instrumento de 5 pessoas, do batera, 2 guitarras, um baixo dentro do carro? Não, tem que ir em 2 carros ou tem que ir de busão. Então, não é uma logística tão simples assim, né? Apesar de a gente ter toda a força de vontade do mundo para fazer, né? Mas
fica complicado, né? Tem a logística da coisa, né?
Então, mas aí tem outros caminhos, né? Porque a gente está construindo o portfólio da banda, e o portfólio em si ele já está abrindo algumas portas já. E digo o portfólio em si, a gente tem 3 clipes já lançados, uhum. A gente tem um clipe no Hardcore World Wild, que é de Nessa Estrada, ou seja, o maior canal de hardcore do mundo tem uma banda do Piauí.
Ah, muito legal isso aí. É bom saber que está lá.
Melhor que Paris, ele foi lançado por um canal de cultura daqui também, que tem lá seus 10 mil inscritos, já teve um bom número também de acessos, enfim. Tem uma série de coisas. A gente já teve show grande aqui, em palco grande e em palco pequeno também, né? Então, a gente tem... O portfólio está bem interessante, ele já passou em alguns editais. Então, o nosso caminho
é... Vocês fizeram edital também?
A gente passou num edital do Banco do Nordeste, que era para tocar no festival lá de Fortaleza também, chamava Rock Cordel. Festival grande lá, pingava uma grana também, e a gente fala, meu, a gente não quer a grana, meu, pô, vamos mexer o bolso, vamos ficar rico com a banda, não, a gente quer para isso, para pagar passagem, botar um rango, meu, só isso, e pronto, poder ir, um lugar para dormir, só. Isso aí, a gente faz porque a gente gosta da banda. Mas esse edital de Fortaleza, os caras avisaram a gente na quinta-feira que era pra tocar no sábado.
Nossa, que coisa, cara.
Sim, eu virei pros caras, agradeci, fizemos um post com uma nota da banda, falou, passamos no festival grande, fomos convidados e tal, mas a gente não pode ir porque a gente não tem apoio, mano. A gente não tem apoio da cidade, a gente não tem apoio da Secretaria de Cultura, a gente não tem... O apoio que a gente tem aqui é de uma loja que chama Centro Musical, que dá umas cordas pra gente, dá enfim, deu uns monitor de ouvido, umas coisas assim, né? Mas chegar alguém bancar a passagem para 5 caras, ida e volta, não tem. E a gente passou também outro festival lá em Floriano, que aí já é 700 quilômetros daqui.
Nossa, longe, hein?
Legal também. E a gente não foi para lá porque a gente não conseguiu alugar uma Spin, sabe? Um carro que
caiu
as... É... Eu ia ter que virar 2 carros, ter que virar uma passagem para todo mundo, aí a gente deixou para tentar ir esse ano, né? Mas, ou seja, a gente está conseguindo encontrar os caminhos que vão acabar se concretizando esse ano, porque já tem um tempo para a gente conseguir se organizar, tentar encontrar uns outros recursos para ir, né? Algum patrocinador, alguém que acredite um pouquinho mais, né? Só que pegar e qualquer coisa para a gente sair daqui do Piauí é... É 500 quilômetros,
não, 300 quilômetros. É, 500, fora se não for para ir para outra região, né?
A gente tocou no Maranhão, numa roda bem legal de lá, que chama Wipeout. Foi uma coisa bem caseira.
Não, eu falo uma coisa, Arthur, eu acho que para vocês, por exemplo, tocar numa outra região mesmo, vamos supor, tipo São Paulo, e teria que fazer um esquema tipo tour, né?
Tem que justificar a viagem. Não,
tipo,
né?
Vocês têm que ter, por exemplo, um mês com 3 shows marcados por semana. 3, 6, 9, 12, 15 shows, vamos supor.
Mas aí você pega todo mundo que trabalha. Como é que vai tirar os caras?
Tem que justificar o dinheiro, né? Pegar nas férias de todo mundo. Tem a logística.
Porque aí tem que coincidir as férias, tem que coincidir um monte de coisa, né? Mas... A gente sabe que dá pra gente tentar fazer um ciclo Nordeste aqui. A gente sabe que se a gente entrar no ônibus aqui de madrugada, a gente acorda em Fortaleza.
Isso é verdade.
E tem que ser uns processos meio assim. Tem umas bandas que vêm pra cá, tipo Nervocaos. Tocou aqui semana passada. Nervocaos Death Metal. Tá certo que eles têm toda a estrutura deles, tem o ônibus deles e tal, mas os caras conseguem fazer Fortaleza, Parnaíba, porque vai viajando de madrugada. E dá pra gente fazer isso, dá pra fazer Fortaleza, Parnaíba, dá pra fazer Teresina, dá pra fazer São Luís do Maranhão, dá pra tentar estender um pouquinho ali até Recife, talvez. Cara, é coragem, né? Só que pra fazer isso aí...
Isso aí é underground mesmo.
Underground. Pô, pra uma banda que nem existia há 2 anos atrás, a gente já tá fazendo um bom barulho. Tipo, a gente não imaginava. Semana passada... Thiago DJ tocou a gente lá na 89.
Legal.
Esse single do Skate Gralha. A gente já tá prometido tocar esse domingo no Pegadas do Andreas Kisser. A gente tem mais receptividade até fora daqui do que aqui. A
E
gente fez uns
agora o
bons shows, a gente fez uns bons shows aqui. A gente teve um show que foi o Delta Férias, ele está até inteiro no YouTube. Você procurar lá,
legal.
Volta da Jurema Delta Férias, foi até outro show que chamaram, foi bem na época do lançamento, ou tipo, eu falo assim, o universo conspirando a favor. A gente ia lançar o EP em paz, tipo, numa sexta-feira, por exemplo. Aí tava tendo o show das férias, né, que chamaram muito misturado aqui, coisa de prefeitura mesmo, aí chamaram Tony Garrido, El Chan, chamaram não sei o quê, Pabllo Vittar, aí pegaram um dia e falaram, meu, vamos fazer um dia do rock. Aí chamaram a gente. Ou seja, tipo, na noite anterior foi Tony Garrido, aí no sábado foi Volta da Jurema, no outro dia foi El Chan. Só que a gente tocou na mesma estrutura dos caras, ou seja, então foi palco grande, som bom, equipamento bom e tal, e deu uma galera, foi um barulho bom, a gente conseguiu fazer uns bons registros, isso aí tá. É coisa que acaba mostrando que a banda tem potencial para tocar no
Não,
underground
legal.
mesmo, no chão de areia, e pode botar a gente para tocar em festival que a gente vai, mano. A gente não tem medo de tocar, a gente gosta de tocar.
Não, mas isso é bem legal, né? Ainda mais se os caras pegaram, fizeram o Dia do Rock, chamaram seis. Mas assim, é uma pergunta. Eu conheci, é
Que
como
honra,
banda,
né, mano?
é, eu conheci vocês como banda do Nordeste. Que bandas mais tem por aí que eu não conheço muitas bandas daí? Que eu acho que tem, cara, bastante coisa.
Dá licença, fazer um barulhão. Ver aqui, mano. Tô me sentindo em casa aqui com esse papo aqui.
Deveria ter comprado uma.
Eu
Não
me
deu tempo,
preparei, né?
não deu tempo. Eu
Sabia que
vim
o
direto do
papo.
trabalho. Eu vim direto do trabalho, não deu
Sabia que ia
tempo.
ser o papo bom hoje aqui. Falei, vou separar aqui umas latinhas aqui, só pra. E, cara, Nordeste tem muita banda boa, de tudo aqui. De Parnaíba, tem o próprio Morbid Whisper, que eu tocava com eles. Eu não tô mais no Morbid Whisper, mas é uma banda de death metal que também tem todo canto, dá pra achar. E é uma banda que não deixa barato pra ninguém aí, meu, de. Enfim, é outra banda que não tá no meio do rolê, porque passa as mesmas coisas que a Volta da Jurema, tudo longe.
Underground
Bem,
é underground, né?
literalmente, literalmente. Pô, underground do Piauí é um buraco bem mais embaixo, ainda é com 40 graus na cabeça, 50 graus na cabeça. E aí, pô, tem de Teresina, tem o Óbitos, meu, pô, tem uma banda legal lá que parece Foo Fighters, chama Corona Nimbus,
Oh, que
que é
legal.
uma que fez barulho. Esse Corona Nimbus ele gravou até no Family Mob, que é o estúdio da galera lá de São Paulo, lá que é do Desalmado, do Eagle Kill Talent, também, que era do Batera, que era do Sepultura lá, mano. Ele fugiu o nome do cara agora.
O Igor?
Que tá tocando com a Pitty, mano. Jean Dolabella.
Ah, ele.
Então, ele é dono do estúdio, a galera conseguiu passar no edital aqui, e o investimento deles foi gravar no Family Mob. Pô,
Ah, que legal.
animal. Animal. Narguilé Hidromecânico foi uma das bandas da efervescência do Mangue Beat. Então, tipo, na época, o Narguilé Hidromecânico é um nome gigante, tocou no Musicals com o Gastão, em São Paulo. Aí era da época, era Narguilé Hidromecânico, Chico Science Nação Zumbi, Otto, Mundo Livre S.A., do Ceará, o Cidadão Instigado, era todo esse time todo. E aí, qual que foi a única banda que não. O mundo esqueceu, a do Piauí, por conta de não ter uma série de acessos que as outras bandas tinham, né? Mas Piauí é muito forte de bandas, né? E Fortaleza, como Nordeste, também tem o Mad Monkeys, que é do Felipe Cazzu, uma banda de stoner que mistura Foo Fighters com Motorhead, assim, é um negócio
Nossa,
muito
que
louco.
louco, cara.
Sensacional, Mad Monkeys, pode procurar aí, que é uma banda que vale a pena até você convidar aqui para um podcast que é
Ah, se você
absurdo
tiver
de bom.
contato, passa pra. Pode
Lá em
passar.
casa. Te passo sim, que esses
Pode
caras aí tem que.
passar até de todas as bandas aí, porque eu sou
Pode deixar que
interessado
eu
em
mando sim.
conversar.
Pô, Fortaleza tem o Facada. Todo mundo inteiro já conhece, que é. A galera fala que até o segundo Napalm Death, né? É absurdo, assim, de bom também. Enfim, tem o Bayside Kings, tem uma banda lá de hardcore punk, que é o.
Bayside Kings?
É Bayside Kings,
Bayside Kings.
É uma banda que tá, vai tocar até agora em São Paulo. Enfim, tá direto no rolê com a galera também. Uma banda lá que chama Bull Control. Tem o Corja, que tocou também recentemente com o Suicidal Tendencies em São Paulo. Tem muita banda legal no Nordeste, mano.
Não, mas
Só falta a
é.
galera pegar e olhar um pouquinho mais pra cá, que tem banda mesmo que não deixa barato pro outro. A gente só não tem a mesma facilidade de, não vou dizer nem facilidade, né? Mas é que a coisa acontece em São Paulo, no Rio, em Minas, né? Pra cá é um pouco mais difícil a coisa.
Switch Stance, alguém falou aqui no chat.
Sweet Stance?
É.
É legal, mano. É banda hardcore, mano. É do Maurílio, mano. Fortaleza. Esse Sweet Stance aí, o Maurílio, ele é um cara que ele é produtor lá em Fortaleza. Eu lembro que eu já vi alguns shows lá, eu vi o Millie Collin lá, vi o Ponto Seco, eu vi o Pennywise. Pennywise tocou com uma banda de Maceió muito boa que chama Mutação, que é
Ah,
uma
ele
banda
acabou
que
de falar
fez.
aqui do Mutação.
Quem que é que tá aí, que tá falando?
Original Felipe Reg.
É o filho da puta que era pra estar tá vindo aqui. Desculpa, mano, pode falar palavrão.
Não tem
Que era pra
problema,
ele
não.
estar tá aqui agora, mas não, mano, a gente combina com o cara, mano, pra ele vir aqui, tá aqui 10h15, mano, ele tá no chat aí, trocando ideia.
Não, mas
Da puta.
deixa ele trocar
É
ideia.
o vocalista da Volta da Jurema. Que era pra ele estar
Aí,
tá
ó, um
participando.
salve pro Felipe aí, ó.
Tá que pariu, né? Esses meu filho aí.
Cara, ó, tem umas perguntas aqui, ó. O Thiago
Manda
Santos
aí, manda aí.
perguntou: e aí, e as músicas novas?
Quem que é?
O Thiago Santos.
Ah, é o guitarrista também, né? Você não sabe como é que tá as músicas.
Como é que quem vai saber?
Cara, tem umas músicas novas bem legais aí. O Thiago, ele entrou agora na banda faz uns 3 meses que entrou na banda. Foi em agosto, foi após esse show que eu falei do Delta Férias, né? E o Thiago, ele é de Caçapava. Ele é perto de Campinas aí também, né?
Ah, é de Caçapava?
Ele é de Caçapava. Então ele trouxe essa mão do hardcore aí que eu falei que tava sentindo falta aqui. Então ele pegou algumas músicas que a gente já tinha, ele deu uma outra cara para as músicas e já tem também algumas coisas novas também. Então a gente já tá planejando para lançar aí até julho desse ano, do ano que vem, né? Já mais um EP com pelo menos 6 músicas aí, já tem mais um projeto sendo construído aí com músicas novas que estão bem interessantes aí.
Dois live.
Ó, chegou a pizza aí.
Não, não chegou não. Ah, você comeu uma pizza aí?
Não, você que gritou aí, tô na live aqui.
Ah, é que. É, tem que avisar, né? Senão eu vou ficar fazendo barulho aqui atrás.
Né, mas tá tranquilo. Então, aí a
É que eu
gente
tô
tá
numa
com esse
parte do
projeto
estúdio
aí.
aqui que não tá isolada.
Pô, é bem legal o estúdio aí.
É,
Então, a
você.
gente já tá aí com projeto para lançar um outro EP até o meio do ano. Começar a gravar agora em janeiro, fazer todo o mesmo processo. Só que vamos fazer com uma outra maturidade, né? Porque esse processo de aprendizado aí do Empires ali foi bom, foi uma coisa que a gente fez com muito cuidado aos detalhes, né? A
Não,
gente
eu
sabe
vi,
que o som.
eu achei o trabalho da gravação, achei ele bem legal, que eu consigo escutar tudo lá. Tudo com
Pô, que
detalhe,
bom, mano.
tudo, tá legal.
Não, feedback vindo ainda de um cara que manja de som ainda é muito, muito bem-vindo, mano.
Não, eu achei que tava bem
Feliz.
bacana. A mixagem tava legal, que eu consigo escutar cada coisa no seu lugar e também tem uma coisa, né? A mixagem depende da proposta que você tem, né? Que é uma arte também, né? Então, por exemplo.
A mix ela tem um pouco da arte e tem um pouco do ponto técnico, né, meu? Que é você encaixar, montar todo o grid do som, né?
Ah, não,
Isso
sim, claro.
aí não tem,
Mas é.
mas aí vai o feeling, ele entra na outra parte do processo. Você vai deixar a guitarra um pouco mais alta, você vai deixar um pouco mais de baixo, você vai deixar a voz na cara, enfim, aí já é um processo um pouco mais artístico mesmo, né? Mas tem muito do processo técnico, né? E o que dá a envelopada na coisa é a master, né? Foi justamente o que o Bombeck fez pra gente, mano.
É, eu gostei do trabalho, assim. Vindo lá, escutei tudo bem, tá bem trabalhado.
E principalmente no fone, né? Quem tem a oportunidade de ouvir no fone já começa a entender as nuances do som, né? Que tem coisa
não,
que joga
eu no... escutei, eu escutei no celular, cara. Escutei no celular.
Então, ele se adapta bem no celular, mas quando você escuta no som, tem as variações de lado, de
como ah, se fosse
um sound system mesmo, né? Já é um... Hoje em dia a gente não trabalha o som simplesmente como estéreo, né? Então a gente trabalha como se fosse tocar no 5.1, né?
Ah, vocês põem então, como se fosse 5.1. Eu trabalho sempre mais com estéreo, cara, porque acho que a maioria das pessoas vai escutar no LR mesmo.
É, então, as brincadeiras do left to right, tem bastante.
É,
aí
isso
no
eu faço,
som,
isso eu faço bastante.
Pra brincar, sim, mas dá pra explorar um pouquinho mais, porque a gente tem de tecnologia hoje pra,
ah,
pra
sim.
gravar, pra compor, sabe? É infinito, liberdade infinita, né?
Ô Arthur, perguntaram aqui se vocês moram na Volta da Jurema.
Não, né, que eu falei, já perguntaram pra gente alguma vez, né, que a Volta da Jurema é um trecho, né, de Teresina pra cá, né, pra Parnaíba, né, e de volta, né, então tem um município lá do lado ali, mas a gente mora em Parnaíba.
É, inclusive, perguntaram também de onde surgiu o nome da banda, mas você já respondeu no início da live.
É, a gente queria um nome bem, a gente sempre teve essa coisa de ser daqui, né, meu? Uma banda piauiense, uma banda que realmente tem que ter, a gente nasceu aqui, meu. A gente tem que ter toda a valorização daqui, então, desde o primeiro som, Melhor Que Paris, é sobre uma história daqui, nome da banda é daqui, a gente queria ter essa assimilação muito forte, né, meu? Então, a galera daqui, na hora que escuta, meu, os caras são loucos, meu. Os caras botaram o nome de Volta da Jurema, tipo, a maioria da banda, da galera que escuta aqui, fala, meu, tanto vocês tiraram esse nome. A galera de fora, de São Paulo, dos outros cantos, assim, não sabe o que é, mas a galera daqui do Piauí escutou esse nome uma vez e grudou, meu. Ela teve esse apelo muito forte, assim, da conexão com o regional, né?
Não, isso é legal. Eu, que me chama a atenção, inclusive o Beto Conte, que tá aqui na live, ele postou uma matéria sobre vocês, aí eu vi e falei, pô, vou chamar...
Você comentou com ele, a gente tava trocando ideia antes aí, né?
Ah, inclusive ele tá na live, mandou uma boa noite a todos e tá aí.
Salve aí, Beto. Obrigado aí, mano, divulgar a gente aí, mano, demais.
Então, agora perguntaram aqui, essa pergunta é pra você. Como é que foi a adaptação e a adaptação de SP para a atual vida?
Ah, cara, é prós e contras, né? É uma mudança muito... virando a página, né? Porque eu morava em São Paulo, era uma hora e meia para ir pro trampo, uma hora e meia para voltar do trampo, aquela coisa, você ganhando salário para ouvir esculacho, enfim, aquela vida bem turbulenta e tal. E eu tenho família aqui, eu tenho, sempre vinha para cá de férias, né? Por um acaso, em resumo da obra, assim, minha mãe acabou falecendo e tudo, e eu vendo meus primos mandando foto da praia de terça-feira, eu falei, ah, também quero, né, mano? Enfim, São Paulo tava aquele caos que era.
Mas o que você fez? Você pediu as contas, tudo, e foi pra aí?
É, então, depois que minha mãe faleceu, na real, é um assunto que eu sempre coloco em pauta, porque eu acho que gera outros debates, né, que depois que minha mãe faleceu, eu acabei tendo um problema de... com álcool e substância química muito pesada.
Ah, entendi.
Assim. Foi uma coisa nada, ah, estou me divertindo, tá, vou pro rolê, vou me divertir. Não, pelo contrário, São Paulo me esmagou de um jeito que eu não tive saúde para continuar. Eu falei, meu, se eu ficar aqui, eu vou morrer. É. Aí era aquela vontade assim de falar, meu, vou tentar ter um estilo de vida um pouco mais lento, vou tentar ir para um lugar que eu consiga ter uma qualidade de vida e tal, e eu sabia que Parnaíba poderia me oferecer isso, né? E aí eu optei por vir para cá, sabia que ia ganhar menos, só que realmente ia ter uma qualidade de vida maior, não ia ter trânsito, não tenho trânsito, não tenho nada, não tenho São Paulo, eu ia para 4 shows na semana, eu ia pra show no Sesc, show de jazz, show de blues, show de não sei o quê, show de hardcore, show de metal. Aí ia pro jogo do Corinthians, todo final de semana ia pro samba, ia pro não sei o quê. Você tem tudo, toda hora, em todo lugar. Aqui a gente não tem. Mas foram escolhas que eu tenho que falar sobre a qualidade de vida que deram uma melhor, assim, incomparável. Melhor decisão da minha vida. Mas É uma coisa que todo mundo tem que colocar na balança. Quem quiser ter essa coragem de mudar de uma cidade grande para uma cidade pequena, tem que levar em consideração.
É, leva em consideração, mas você mudou por qualidade de vida. Se a sua qualidade de vida melhorou, então.
Ah, e a minha surpresa com relação a, principalmente a essa parte de, pô, eu sinto falta das opções, de uma série de shows, eu sinto falta do meu Corinthians, eu sinto falta de um, sei lá, de inventar de comer uma feijoada terça-feira, 2 horas da manhã, sei lá, e ter um lugar para ter isso, né? São Paulo você tem tudo qualquer hora. Mas eu me surpreendi extremamente, de uma forma extremamente positiva com a qualidade das bandas que tem aqui. Ou seja, quando eu tinha ido morar em Teresina, eu falei, meu, o que eu vou fazer nessa porra aqui? Fudeu, mano. Aí a primeira semana que eu cheguei lá, teve show do Ratos, um tal de Bueiro do Rock. Aí eu descobri que até o próprio João Gordo falou que o Bueiro do Rock é o melhor lugar que ele já tocou no Nordeste.
Nossa, cara,
Hoje
que da hora.
em dia virou uma casa de show gigante, mano, gigante. Então, tudo quanto é banda passa lá. Já teve show do Vader, já teve Destruction lá, teve Angra há pouco tempo. Ou seja, a gente está tendo um recurso para receber bandas aqui, tem bandas legais, enfim, aqui em Parnaíba, que é uma cidade pequena mesmo, tem as bandas na hora que sobem no palco aqui, tem uma qualidade de som, tem uma qualidade técnica, sabe tocar, enfim, não deixa barato não, para nenhum lugar do São Paulo, Rio, já toquei com a Oligarquia nesse triângulo todo, assim, uma parte de lugar de São Paulo, já tocamos uma parte de lugar no Rio de Janeiro, Sul de Minas ali, eu falo que as bandas aqui de Parnaíba, do Piauí, segura a bronca, viu, mano? Foi uma coisa que eu fiquei extremamente feliz aqui quando eu mudei
Cara,
para cá. Então, esse lado de tocar no underground, eu continuo com uma satisfação boa, assim.
eu já falei, acho que com vocês, acho que é a primeira banda do Nordeste que eu. Não lembro se eu já conversei, acho que é a primeira do Nordeste que eu conversei. Já conversei com bandas do Sul, já conversei com bandas da região Norte. Belém do Pará, banda do Choque Hazard do Beto Conte, lá Belém do Pará. Já conversei com pessoas que vieram
Pará, se
também
eu
do
não me
Pará pra
engano,
cá.
tem um festival lá que chama Porto Hell, né? Se eu não me engano, não sei se é lá, né? No Pará.
Ah, não sei, eu não, isso aí eu já não sei. Eu falei com uma banda de Goiânia também,
Se o
Centro-Oeste.
camarada aí puder confirmar também, eu acho que chama Porto Hell, não sei se é lá no Pará. Meu, os caras levam uma pá de banda de barco. Assim, é absurdo,
Então,
assim,
cara,
animal.
mas eu só falo que o Brasil é muito grande, cara, tem muita coisa.
Cara,
É
continental,
muita gente,
né,
é
amor? É
continental.
continental. Você vai lá pro sul, lá, o teu negócio tá 5 graus, velho. Você vem aqui pro. Você vai lá pro Pará, vem pra Teresina aqui, tá 45 graus. Mano,
Então, não, mas
muito louco.
é isso que eu acho muito louco, cara. Tem qualquer lugar que eu for daqui vai ter a cena, cara. Tem a cena lá.
Tem. E tem. E tem. Sempre tem, meu. Sempre tem.
Eu só acho
Puta, mano.
que a gente deveria unificar mais isso aí no Brasil todo, cara. Que se unificar nesse Brasilzão, cara, aumenta, o público aumenta para todo mundo, cara.
Cara, tem um amigo meu, amigo nosso aqui em geral, até comum do underground, que é o Cláudio Tiberius. Não sei se você conhece ele, da Etnos Rock.
Ah,
Claudinho Tiberius.
ele tá aqui na live.
Salve, Claudinho! Cara, gente boa pra caralho. Ele tá fazendo um serviço ao underground de uma forma excepcional. Ele tá fazendo um documentário que é Abrindo os Olhos para o Novo.
Que legal.
Sensacional, sensacional. Felizmente eu estou apoiando ele na parte de design, né? Fiz a identidade visual lá, algumas coisas assim, e tive uma participação em vídeo mesmo na entrevista com ele. Mas ele oferece espaço para muita banda nova, tem de adolescentes até, e banda desde o cara do Vulcano, enfim, os caras que têm. Tem já 40 anos de história no underground. E cara que está começando agora, assim. Então, como é que a gente consegue levantar essa questão que você falou assim, meu, vamos se unir, vamos fazer o underground rolar? Como é que as bandas conseguem se conectar, se ajudar, conseguem fazer o rolê acontecer? Você falou, meu, vai para o Amapá, tem rolê lá. Você vai lá para o Chuí, tem rolê lá. Você vai para Parnaíba, tem
Tem rolê
rolê.
sim, cara.
Tem rolê, então como é que a gente consegue, meu, dar visibilidade para tudo de uma forma que consiga ter uma conexão, ter uma integração, né? Porque hoje em dia, na boa, mas quem fica nessa putaria aí de é rixa daqui, rixa dali, não, tem que pegar aí.
Pra mim nunca teve rixa, cara. Eu acho que o negócio é aproveitar esse mundo que é a internet e já utilizar, cara. Uhum. Inclusive o Etnos Rock, né? Qual que é o nome dele?
É o Cláudio Tiberius.
O Cláudio está fazendo documentário. Se ele quiser divulgar, falar alguma coisa, ele está convidado aí. A gente faz um papo. Só ele fala, mandar uma mensagem para mim. Pode passar meu contato.
Está em casa, meu.
Se ele quiser conversar aí, aqui, a gente conversa aqui. Faz um bate-papo.
Quem puder seguir é @etnosrock. Em breve aí ele vai lançar esse documentário, que eu acho que é uma coisa extremamente relevante. É um de contexto social, enfim. Bem, provavelmente tem gente falando de política, de diversidade dentro, não como debate político em si, não como questões assim, mas principalmente com foco na efervescência de bandas, né? Porque está se renovando muito, então tem banda que está saindo daí. Pô, a gente viu, por exemplo, o Aerosmith anunciando fim de carreira, o Nico McBrain semana passada falando que não toca mais. Uhum. É o Leme do Motorhead que morreu, ou seja, tá acabando, meu. Tipo,
não,
tá,
mas eu acho mais válido, ó. Eu acho mais válido eu ver essas histórias do underground do que. Todo mundo fala disso daí, cara. A minha proposta aqui, ó.
Eu tô tornando o assunto um pouco mais sucinto, assim, porque, meu, se a gente for para o underground do underground, é que é mais fácil, talvez, conversar uma forma, enfim, falar
não,
do Leme
não,
do
sei.
Que eu falar do...
Não, eu entendo. É que eu tô falando assim, por exemplo, a proposta que eu fiz quando eu fiz aqui era trazer, por exemplo, na pandemia, trazer a banda de amigos meus pra tocar, pra as bandas não morrer. Aí eu pensei assim, eu só vou pôr som autoral, não vou pôr nada que
não,
seja...
Não, é o que eu falo, o mesmo serviço que você tá fazendo, o Claudinho tá fazendo de uma outra forma lá.
Não,
e são caras que nem vocês, que nem você, o Claudinho... Tem uma série de outros caras que tem zine, tem rádio, web rádio, que uhum. faz a coisa efervescer, mano. Não pode deixar morrer. Vocês estão dando oportunidade para uma banda do Piauí que ninguém conhece, meu. Pô,
inclusive, o web rádio tem a do Beto Conte lá, que é a Submundo. Inclusive, esse podcast vai passar lá, então, para quem escutar.
Tem a do,
depois
tem a do Submundo, tem a Hora do Hit, que era o baixista do Britânia HC, tem o Rota da Periferia lá, o Rota 77 do Barata, do DZK também, mano. Pô, tem uma série de rádios undergrounds aí, que antigamente era o zine, né, meu? Hoje em dia a gente consegue fazer isso de uma forma...
Não, eu resolvi usar o YouTube como algo pra fazer assim, e cada vez mais eu fui trazendo, eu comecei trazendo aqui de Campinas, né, bandas que eram underground daqui, tudo, aí depois o negócio foi se estendendo, né? Só que a proposta, assim, essa proposta do bate-papo é mais nova, sabe, de fazer esse bate-papo assim. Eu fazia sempre na mesa aqui, fazer uma live com a banda, era um bagulho mais, é mais intenso. Agora vamos mudar um pouco essa proposta.
Banda do Piauí, né? Eu teria uma oportunidade com a banda do Piauí estar junto, né?
Então, agora esse aqui já é mais legal, por exemplo, eu consigo falar com pessoas de outros lugares e eu tô achando legal pra caramba ter esses bate-papo aí, tipo...
E lá de Minas também tem o Incêndio, que é lá do irmão do Mano Joker, que era do Sarcófago, lá do Underdose TV. O irmão dele tem Incêndio Shop, ele tá fazendo um Incêndio Live Rock, uma coisa assim, ele coloca as bandas de lá. Ele consegue fechar o estúdio e fazer as bandas terem uma live tocando.
Não, aqui eu faço live também, mas assim, depende.
A gente chegaria numa live aí, né? Ou seja, a gente
teria... Não dá. Então, vocês virem aqui, teria que você estar tocando por aqui e poder passar, entendeu?
Se você quiser mandar as passagens pra gente, estamos aceitando.
Fazer uma vaquinha com o pessoal. Se fizer uma vaquinha, eu mando as passagens.
Vaquinha aí pra fazer um churrasquinho aí na tua casa aí, tá de boa. Conta com a gente.
Então, eu traria com todo prazer, cara.
A gente sabe que é uma realidade...
Uma realidade complicada, né?
Bastante. Como eu falei, se é difícil a gente chegar em Teresina, que é aqui do lado, imagina... Não custa nada sonhar, né? Quem sabe um dia.
Não, mas eu acho que provavelmente vem proposta pra vocês virem pra São Paulo. Vem no futuro, pelo jeito que a banda tá engajando, que a banda
A gente está
tá vendo
trabalhando.
crescimento e tal.
A gente está trabalhando para isso. Vamos fazer com calma aí, sem pressa e sem almejar, assim, porque eu acho que uma coisa é a gente sonhar, né? Outra coisa é a gente ter o pé no chão e construir aos poucos, e quem sabe um dia a gente deixa aí um portfólio legal para a
Cara,
galera acreditar na gente.
o Beto Conte me falou aqui, você leva junto o Shock Hazard. Cara, isso aí me deu uma ideia, só que eu não sei, cara, aí teria que movimentar muita coisa, cara. Seria legal fazer um festival aqui trazendo bandas assim de fora. Só que isso aí, pra fazer um festival desse, teria que fazer um crowdfunding antes. Eu já tive essa ideia,
Tem tipo
cara.
vender ingresso antecipado, né?
Não, mas não dá. Vender ingresso antecipado eu fui fazer um, deu problema.
Eu tava trocando ideia esses dias aí, era com o Nescau, que é do Sense Milla Dub. Ele tava tocando no Rua, hoje em dia tá na banda que chama Insane Hell. E eles estão. Ai, caralho, me fugiu o nome da produtora deles e do festival que eles fizeram lá, que é o Rock Sem Fronteiras.
Ah, Rock Sem Fronteiras, eu já vi isso aí.
Que é da produção do Henrique Fogaça, que é do vocalista do Oitão, Masterchef, né? O Cieiro da Tribo. E eles fizeram aquele festival Rock Sem Fronteiras que trouxeram o Suicide Tendencies e fizeram uma votação online. E quem passou foi a Corja de Fortaleza,
Ah,
que foi para
legal.
São Paulo abrir. Então, isso é uma iniciativa legal. E abriu oportunidade para as bandas daqui entrarem em votação junto e acabaram ganhando e foram para lá. E ele comentou comigo que ele estava pensando em fazer tipo o Rock Sem Fronteiras em cada capital. Enfim, já uma coisa assim, para ter um Rock Sem Fronteiras em Teresina, levar uma banda grande de São Paulo ou do Rio, ou trazer até de fora para um lugar que não acontece isso. Tipo, já é outra realidade pra gente, já é um
Ah,
acesso pra gente.
legal, legal.
Ou uma banda daqui levar pra São Paulo, como aconteceu com a Corja, né? Enfim,
É, cara, tipo, uma iniciativa dessa é bem legal. Até se que eu não tenho contato do cara, mas até seria interessante conversar sobre esse festival, né?
faça a ponte pra você, joga na mão aí o
Nossa,
contato
você vê.
dele, nesse caso, gente boa. Eu fiz alguns trabalhos pra banda dele, que era o Rua. Tinha uma banda dele que até tocou, gravaram com o Jairo Guedes também, que era do Sepultura, do Troops of Doom. Era o Toninho do Gritando HC na batera, enfim, era uma banda bem boa, o Rua. Eu fiz as capas, que eu sou designer gráfico também. Tenho alcunha @deadmousedesign, eu faço algumas capas para bandas. Já fiz a capa para Andral, já fiz para
Legal.
o Rua, fiz alguns trabalhos assim. Então, o Nescau eu conheci daí. Rolou algumas coisas bem legais aí.
Depois manda aí, cara. Manda os contatos
Sim,
aí
vamos trocar as figurinhas.
que conversar com esse pessoal que tá fazendo essas coisas é bem legal, hein? De repente surge
Então,
até
aí.
alguma ideia boa para fazer mais
Se a
coisa.
gente parar para refletir, o que que evoluiu, né? Porque underground, o que que era? Era a gente ter as bandas antigamente e pegar e tocar qualquer boteco, qualquer buraco, meia dúzia de bêbado que tinha lá e pronto, o underground está vivo, né, mano?
É.
Hoje em dia não, ele envolve uma série de artistas de audiovisual. Você pega o Teste e tocou com projeções no Miss. Você pega. Pô, o Cemitério, que transformou filmes em música. Você pega artistas que fazem grafite, fazem capa das bandas. O próprio Marcelo Vasco lá, que fez a capa do Slayer, fez a capa do
Na verdade,
Troops of
o
Doom.
underground é uma
Consegue.
cultura, cara. É uma cultura.
É uma cultura. Então, hoje em dia você tem podcast, você tem videocast, você tem essa oportunidade de a gente trocar essa ideia aqui agora. Você tem o Claudinho Tiberius fazendo documentário. Você tem os caras escrevendo livro, meu, você tem de tudo, mano. Underground ele virou uma pluralidade de uma forma imensurável, assim, mano. Não é só você ter, mano. Ah, igual os caras falavam antigamente. Pô, enquanto eu tiver. Eu vi o Clemente falando outro dia. Enquanto você tiver o cara na garagem tocando três acordes ali, o Underground tá vivo. O cara tá muito além disso, mano. Tá
Tá
muito
muito
além
além,
disso, mano.
já passou disso.
Já é um sinal de sobrevivência e tal, mas o cara tá muito além, mano. Tem cara escrevendo livro, tem cara cozinhando, tem cara com intervenção urbana, tem cara com grafite, tem cara com capa de disco, tem cara que faz só camiseta, né, sei lá, de algum jeito, tem cara que faz intervenção no meio de show, tem de tudo. Tem tatuador também, até que formam essa base do underground e se completa, né, mano? Tava trocando ideia até com um artista daqui que chama Hudson Melo. Ele é grafiteiro. Aí, papo vai, papo vem. Eu tava fazendo as capas da Jurema. Ele se propôs a fazer uma capa da Volta da Jurema, do próximo EP. Eu falei, caralho, meu, artista desse aí. E o
Grafite, olha que
Hudson.
legal. Aí ela é da hora, mano.
O Hudson, ele expõe na Alemanha. Já expôs em uma par de lugar, mano.
Da hora.
Tem obra dele em todo canto. E ele falou, meu, eu faço uma capa para vocês. Contanto que a gente não fique só na capa. Aí eu, ah, beleza, vai dar margem para camiseta, só que minha cabeça já pensa além e tal. Eu falei, meu, se a gente pegasse e fizesse o tema da banda grafitado numa pá de lugar, ou grafitar um prédio, uma casa abandonada, sei lá,
Ah,
começando.
legal, que ideia.
Ou seja, a gente pega a própria letra da música, a ideia da música, a gente grafita uma ponte não sei aonde, sei lá. Transforma isso numa coisa maior, né? Que vá mexer com o lance de passar a mensagem, passar a ideologia da banda, passar, criar essa conexão com o público, né? Até porque, voltando agora um pouco para a questão das letras da Volta da Jurema, apesar da gente ter um certo cunho político-social, tem algumas letras que falam sobre superação pessoal, falam sobre muito sobre conexões, né? Para não despertar gatilho, a gente tem uma música que a gente fala, eu não posso desistir, fala sobre depressão, sabe, sobre saúde
É, vários
mental.
temas, né?
As músicas que a gente acabou lançando aí agora do primeiro EP é uma conexão, como é que a gente pode dizer assim, como é que a gente vai refletir sobre o ponto de vista político, o impacto dessa polarização, o impacto de pandemia, o impacto de tudo na saúde mental do indivíduo.
É,
Pô,
cara, isso é legal de ver.
a gente não fica lá só, ah, o cara da camisa do Brasil, ah, o cara é Lula, é Bolsonaro, o cara é quatro, não vou entrar nem nesse debate. Mas a
Ah,
gente vai entrar
cara.
no ponto de, tipo, meu, cara, meu, fudeu com a família dele, o cara tá doente, o cara ficou depressivo, o cara ficou ansioso, o cara tentou se matar, o cara isso, o cara aquilo, o
Cara,
cara
isso é um
perdeu o
tema
trampo.
que eu achei legal se abordar, cara.
A gente está indo para o ponto pessoal da coisa, não para o ponto, meu. Porque hoje em dia, meu, tacar para virar o Mezenga Bernardes lá, o cara ou é Corinthians ou é Palmeiras. Não, meu, não é isso que a
Cara, a
gente está debatendo.
polarização tá muito forte em tudo, cara. É
A
uma
gente
coisa
está
que eu
debatendo,
vejo.
porra, mano, você está bem? Você está bem? Você quer trocar uma ideia? Você está bem? Então, que a nossa música sirva para você pegar e escutar e falar, mano, você não está sozinho. Vamos trocar
Ah,
uma ideia?
legal.
Pô, tô passando pela mesma coisa que você. Pô, pensei em desistir, tava mal, tô com problema com a família e tal, eu tô, meu, sei lá, tô depressivo. Mas escuta aí uma palavra que provavelmente vai te dar uma injeção de vida, de repente, e não de uma forma emotiva, igual a gente tava falando, né? Teve a efervescência do hardcore, do punk e tal, virou o emo, que deu uma alavancada num contexto cultural, geral, social, assim, maior, né? Mas realmente numa palavra sincera, ligado? Você tá bem,
Não,
mano?
eu
Tá
entendi
bem,
bem o
vamos trocar uma
contexto.
ideia? E você encontra isso nas músicas da Volta da Jurema.
Então, eu entendi bem esse contexto. O que eu achei legal é que você tocou nesse negócio aí da polarização. Acho que isso está prejudicando bastante aqui, cara, as pessoas. Achei legal que vocês têm uma
Pô,
música que
não,
fala sobre isso.
tem gente que tá dodói da cabeça, mano. Tem
Não, o
cara aí
pessoal tá
que.
dodói da cabeça, cara. Tipo. Não é que nem aquela rixa que tinha Corinthians e Palmeiras, né? Tipo, ó, os caras tiram um sarro, aí depois trocam uma ideia e tomam uma cerveja. Não, é o cara ir pra pancada, ir pro
Acabou
abate
com
da coisa.
família, acabou com família, várias amizades se desfizeram, teve cara que perdeu o trabalho por causa
E qual
disso.
sentido faz isso, cara? Você vai
Teve
fazer
gente que
sentido pro
morreu.
cara. É, então, mas qual sentido
Sentido
tem isso, cara? É sentido para
nenhum.
você ir lá e cultuar um cara que tá em Brasília? Ou o cara que
Sentido
saiu de
nenhum.
lá?
Sentido nenhum.
Não tem sentido nenhum isso aí, cara.
Independente de quem quer que seja lá, tem o Panda, que é o Batalha da Oligarquia. que é meu irmão, cara que eu amo de paixão, assim, a gente sempre entrou nesse debate aí de discussão, enfim, como a gente tocava junto, a gente ficava muito tempo no mesmo carro, seja para ensaiar, para tocar, então a gente tinha tempo de sobra para trocar ideia sobre tudo. E papo vai, papo vem, a gente sempre chegava no ponto que é: o problema não são as peças, é o tabuleiro.
É, exatamente. Eu concordo, concordo com vocês,
Pode
cara.
entrar Lula, pode entrar Bolsonaro, Michel
Tem
Temer,
o
o caralho,
sistema, cara. O problema é o
Getúlio
sistema.
Vargas, pode ser o caralho A4. O Brasil, o país em si, talvez até o mundo. Cara, a gente tem leis de 1952.
Cara, mas. E não é
Como é que
só
um
isso,
país
cara. Eu não acho só
vai ser
isso.
regido? Como é que um país vai ser regido por uma lei extremamente arcaica, né, meu? Hoje em dia a gente tem
Então,
outros
na.
anseios, a gente tem doenças tecnológicas, a gente viciado em tela, a gente tem a questão do indivíduo trabalhar por. Eu li um livro esses dias aí que é a Sociedade do Cansaço, que fala que antigamente a gente trabalhava por. Falava que é por mérito, por jornada e tal. Hoje em dia a gente trabalha por meta. Ou seja, se você não atingir a sua meta, meu, você já não serve. Vai ter um cara que vai ser mais barato que você, vai atingir a meta porque ele precisa trampar. Ou seja, então todo mundo acaba com sua saúde, acaba com isso, acaba com aquilo, mas aí você ainda tem que passar por um momento de sociedade, de ter que ficar provando virtude. E
Cara,
felizmente,
eu.
através da música, da arte, do contexto underground, da forma que quer que seja, as pessoas conseguem se expressar isso, né? E a própria Bota da Jurema expressa isso, e milhões de bandas expressam isso. O Dead Fish faz isso com extrema maestria, né? Pô, Ratos de Porão faz isso com extrema maestria, né? Enfim, mas não é todo mundo que está preparado
Cara, o
para
pessoal não
discutir.
tá entendendo o seguinte, cara. Tipo, eu sempre vi o rock como ele não tem do lado político. Eu vejo ele como ser contra o sistema. Entendeu? Eu vejo
Sim.
dessa forma. Ele é antissistêmico, entendeu? Sistema tá assim, você vai contra. Sistema tá assado, você vai contra. Ele tá assim, a contracultura é isso. É você ir contra o que tá sendo regido, cara.
Ela mais a regência da cultura em si, assim, enfim, por isso que nos debates, assim, hoje em dia tem gente que fala que o punk é de esquerda. E é um debate a se levantar, né? Porque o punk levantava a bandeira do vote nulo, não sustente
Sim,
parasitas, né?
cara, era anarquista, é anarquista.
Anarquista total, e por conta da questão de ter que incluir nesses debates a questão do racismo, da homofobia, né, de xenofobia, luta de classe, pô, reforma agrária, você tem que colocar todos os assuntos em pauta. Esses assuntos são relacionados à esquerda, né? Então,
Não, é que
tipo,
a
o
esquerda fez um monopólio disso aí, Ivo.
palavrão. Aí que acontece? Toda essa tese que você acabou de comentar, do que o rock é contra o sistema, é uma contracultura. Ela rui, né, mano, dos anos 2000 para
Não, ela
os anos
ruiu
2000.
mesmo. Cara, mas
Ela rui.
eu tenho uma coisa
É
assim, cara.
um processo de transformação que eu acho que ele está acontecendo de uma forma tão intensa, pesada, atropelando tudo de uma vez, porque ninguém esperava isso, que eu acho que o fruto disso tudo são bases até tecnológicas, né, que é
Ah, sim.
A surgência da internet, das redes sociais, ou seja, deu voz para muito idiota, meu.
Sim,
Qualquer um pode
velho.
falar qualquer coisa a hora que quiser,
Velho,
mano. Então,
vou te falar uma coisa, ó. Em 2000.
antigamente, você falasse um negócio desse assim no meio da rua, o cara enfiava a mão na sua boca. Hoje em dia, o cara vai
Sim.
lá no comentário e fala qualquer bosta e, tipo,
É,
meu.
mas, ó, veja só, cara. Em 2014, eu fiz um comentário que foi contra o que estava acontecendo. Cara, eu fui tão achincalhado, mas tão achincalhado que eu não sei, cara. Não, a minha
A
posição
galera fica
política não
doente.
era nenhuma, não era nada, cara. Eu não tinha uma posição política que a esquerda ou a direita. Eu só falei um negócio. O que me estragou bastante coisa, cara, é essa, assim, vou falar de todos os lados, a militância que os caras faz em cima de besteira, cara.
O apedrejamento,
É,
galera,
exatamente.
a galera primeira apedreja, depois, meu, depois
Os
pergunta.
caras não querem um debate
E nem
saudável.
pergunta. É uma coisa tão massiva, assim, tipo, às vezes um comentário de um cara Ele recebe 1.000 apedrejamentos lá e não, o cara não teve tempo nem de justificar, meu, por causa de uma vírgula fora do lugar. Enfim.
E uma coisa eu percebi, cara, depois de um tempo, isso aí se tornou uma birra de um contra o outro. É uma birra.
Cara, eu sempre acreditei que fosse uma coisa muito. O ser humano, ele se coloca como o animal superior, o animal inteligente, o animal que dominou o fogo, o animal que criou as tecnologias, tudo. Mas ele pega, ele consegue pegar toda essa inteligência dele
Jogar no lixo.
e limitar dois lados.
Isso aí é jogar inteligência no lixo, cara. É
Pô,
jogar.
meu,
Você pega seu cérebro, você põe no lixo e vai embora.
você tem todos esses. Meu, o cara. Clonou ovelha, o cara clonou animais, o cara criou uma cura do câncer, criou a cura da AIDS, o cara foi pra Lua, o cara foi pro caralho A4. Aí na hora de você pegar e reger o seu convívio social, você pega e você fala assim, ó, só tem que ser esquerda ou direita. Ou Corinthians ou
Ah,
Palmeiras.
eu pulei fora disso, cara. Eu vi
É
coisa de um lado, eu vi muita
muito.
coisa de um lado, eu vi muita coisa do outro. Aí eu cheguei à conclusão que é melhor ficar fora disso.
Cara, então, mas aí, até para a gente não. Eu acho que até não estender essa coisa aqui, voltar até um pouco para a questão
Ah, sim.
musical, artística da coisa, assim, porque que as bandas acabam. Tem que colocar isso.
Não, tem que colocar
Esse
mesmo,
tema.
não adianta, cara.
Tem
É,
que colocar,
vai
mas
parte da música.
a forma que a gente coloca, que nós, como Volta da Jurema, talvez o Dead Fish, talvez o Ratos de Porão, o Black Pantera, está muito em evidência hoje. Enfim, como Rage Against the Machine fazia, como o próprio Sepultura fazia, Roger Waters fazia, Bob Marley fazia, né? Tipo, tem que ser colocado como uma forma inteligente, sensata, coerente, pensativa, que provoca uma reflexão, né? Mas não uma coisa.
Generalizada.
É, então, talvez não sei se a palavra é generalizada, mas, tipo, meu. Galera quer ser dona da razão, meu.
Ah, sim, né?
E não,
Ah.
a gente não quer ser dona da razão, a gente quer justamente fazer o contrário. Falar, mano, você tá bem? Eu não tô perguntando se você é direito ou esquerda, se você é esse ou
Se você
caralho
está
A4.
bem, se a sua pessoa está
Você
bem.
está bem? A gente tem que voltar para a questão humanitária da coisa, meu.
Concordo.
A gente não pode tacar pedra agora, meu. Que a Palestina tá passando com Israel, caralho, A4 lá. Pô, meu, tem criança morrendo pra caralho. Isso aí é falta de diálogo. Falta de a galera chegar e perguntar, meu, você tá bem, meu? Foda-se quem quiser. Você tá bem?
Concordo, cara.
Como se voltasse naquela época lá que, tipo, meu, tem uma foto muito famosa no mundo, que é os enfermeiros e médicos negros operando o cara da Ku Klux Klan. Uma foto muito famosa disso aí. Tipo, é um bagulho muito. Cara, que transcende qualquer debate, qualquer
Ah,
coisa assim.
concordo, cara. É a parte humanitária da
Qualquer coisa.
coisa, é você ser humano, entendeu?
Eu acho que é a questão da. Como você falou, da contracultura, da música em si, das letras e tudo mais, das conexões undergrounds, das bandas, do que quer que seja. Você vai fazer um show, um festival, algum canto, eu acho que tem que ter esse alinhamento, sabe, de respeito, de empatia, de
Concordo.
cuidado, sabe? Tipo, claro que se o cara vier com bagulho nazi no meio do rolê,
Ah,
é
não,
voadora,
aí não dá, mano, pelo amor de
né? É
Deus.
voadora, né? Mas, meu, até então, assim, meu, pô, antes disso tudo, meu, você tá levando uma bandeira de pregar a paz, eu acho que através da tua música, do que quer que seja, por mais que sejam letras violentas, o propósito é outro, meu. Tem que entender qual que é a
Não, eu
conexão underground.
entendi. Sabe que quando eu escutei o som de vocês, eu entendi essa proposta. Eu vi que tinha algumas letras de protesto, mas tinha uma
Cara,
letra
tem isso
falando da
aí.
paz. Tem várias coisas assim que eu entendi
A própria
desse
música
rolê
Em
aí.
Paz, a própria música Em Paz, é a treta do moleque com o pai dele, mano.
Então.
Você pegar a letra que fala, ei, pai, o que é bom para mim pode não ser para você. Mas a gente vai conviver em paz. Tipo, meu, resumindo a letra, assim, ó, aí ele fala, meu, para viver em paz, nós vamos lutar contra quem oprimir meu direito de sonhar. Tipo, é mais ou menos. A treta começa dentro de casa, né, meu? Às vezes é. resolve isso aí com um abraço, uma coisa mais simples,
É
tá ligado?
verdade, verdade, concordo.
Mas
Antigamente, eu
enfim.
lembro que lá para os anos 2000, essas coisas, a gente pensava dessa forma. Aí deu
É, acho que eu tenho
2012
essa
para
cabeça dos
frente.
anos 2000 ainda, acho que até, pô,
Não, mas
acho que
essa
até o.
cabeça, essa melhor, seria a melhor forma de pensar. A coisa ficou muito, sei lá, cara, ficou muito ou par ou ímpar.
Tendência, a galera apagou a fogueira com gasolina, mano.
É, exatamente, exatamente. Exatamente. Isso aí eu notei que ficou lá para 2010, 12, o pessoal começou a suplantar o que você
Foi
falava, mas
2013,
vamos voltar a
né?
falar de,
Mas você.
é por
Não,
aí.
não, você volta para falar de política, que é a questão de junho de 2013, que começou
É.
a rolar o impeachment da Dilma, que a galera foi
Então,
para a rua. Era por causa do busão de 3h20, né? Que a galera comentou os Black Bloc, taca fogo, o caralho é 4. Enfim, mas por coincidência foi mais
cara,
por lá. E coincidência ou não, a potencialização das redes sociais, da internet, tudo, né, mano?
sim, cara, mas nessa época aí eu fiquei muito chateado com muita gente que eu fiz uma crítica a um negócio desse e me achincalharam, me chamaram até de fascista, cara, o cara era quatro. Eu falei, porra,
Chama mesmo.
não, os caras
Galera mesmo.
chamaram, a galera chamou naquela época. Eu fiquei muito chateado com isso naquela época.
Complicado.
Né, foi um questionamento que eu, foi só um questionamento que eu fiz. E olha, cara, foi muitos anos assim,
Não é todo mundo que está
eu.
preparado para debate, né,
É.
mano? Não é todo mundo que
Então.
está preparado para ouvir, mano. É aquela questão assim, mano. Tipo, você ouve para quê? Você ouve
Falei, eu
para
cheguei pros caras,
responder
irmão.
para responder. Você ouve para aprender ou para responder, né,
Então, mas eu
meu?
cheguei pros caras, irmão. Eu tô do mesmo lado que você. E o cara continuou achincalhando até eu falar, então vai.
É, essa frase, meu. Tô do mesmo lado que você. Tipo, meu, calma aí, caralho.
Não, mas eu falei, mas o cara não parou, aí eu fiquei louco, velho. Aí depois disso eu só vi a coisa degringolar pra uma coisa pior. Mas enfim. Tamo aqui, né, cara? Tamo aqui. Eu sempre falei com o pessoal de qualquer convicção, de qualquer forma, porque eu converso com seres humanos, pessoas, cara. Eu não converso com uma ideia, cara.
É. Sim.
Eu converso com pessoas.
É, e é isso que eu tava falando, né? Pô, naquela época lá, anos 2000 ali, eu peguei muito show, peguei o Judas Priest com Tim Ripper Owens, peguei o
É
Anthrax com o The
legal.
Buzz, peguei Black Jack, meu, pô, vi o Sigrid Ingrid no Black Jack, meu, vi um par de coisa assim e tal. Aquela época a galera poderia estar preocupada com outras coisas. Claro que tinham as tretas de skinhead, do caralho
Ah,
A4,
sim,
mas a galera
eu lembro
ainda
dessas tretas de São Paulo, principalmente, eu lembro lá pro
tinha, mas
2000.
era pesada, era facada no metrô,
Era
ainda
os
tem, né,
punk
mano?
contra skinhead, cara. Eu lembro
Era
disso
punk
daí.
skinhead, era pesado isso aí, mas mesmo assim ainda a galera ainda conseguia tirar o tempinho para tomar maré mole ali, para tomar um conhaque
Ah.
e tal, e o show não virava um ato político em si, né, mas
Não,
hoje em dia
era. O show era o show, cara. Não era um ato
tá, né?
político nem nada disso, cara. Hoje em dia o pessoal consegue colocar. Apesar, é importante você ter a noção política, tudo. Mas o pessoal coloca política em tudo, acima de tudo, cara.
Claro, 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 concordo.
Mas
Concordo.
existe uma coisa que nem você falou, cara. Você tá bem?
É tão simples, mano. Cara, a
É
gente
tão
bota com uma
simples,
coisa
cara.
muito, pô, eu posso não estar tá bem, você pode não estar tá bem, ninguém sabe o que que você está passando fora daqui. Na hora que você desligar o computador, meu, você pode virar e ninguém sabe o que está acontecendo.
Exatamente, cara. É,
Às
mas
vezes é
acho que
uma
isso aí
coisa.
também, acho que isso também foi coisa de rede social, cara, porque é muito fácil, é que nem você falou lá atrás. É muito fácil, você vai xingar um cara na rua, o cara vai te dar um soco na cara. Agora você xinga na internet, não dá nada, cara.
Não dá em nada, dá em nada, dá em nada.
Agora eu seria a
Aí
favor
aparece um monte de
de.
valentão, né? Aparece um monte de valentão, né?
Sim, agora uma coisa, cara. Eu penso da seguinte forma, cara, também isso aí, mas é bom ter também essa internet pra gente aprender. Isso aí, o futuro vai ensinar muita coisa para as pessoas.
Claro, até a
Vai
gente
ensinar.
lapidar um pouco nossa língua, né? Saber até o que pode falar, até onde pode ir, né, mano?
Sim, cara, vai, tem que saber, cara, tem que ter um limite.
E voltando como banda, como é que a gente vai se posicionar, né, mano?
Sim.
A Volta da Jurema não é uma banda que levanta bandeira. A gente não levanta bandeira partidária.
Eu
Mas
vi
nossa
isso aí.
posição está bem explícita dentro das letras.
Claro. Você entende o que que vocês não levantam nenhuma bandeira partidária, mas o que vocês acreditam? Dá para
É,
saber isso daí.
e a gente não pode agradar todo mundo, né, mano?
Não, tá
Nem deve.
certo. Nem deve
Nem
agradar,
deve,
cara.
nem
Nem
pode.
deve.
Nem pode, nem deve,
Nem
nem pode,
pode.
nem. Enfim, se estiver agradando todo mundo, alguma coisa está errada.
Tem algo bem errado se desagradou todo
Algo bem
mundo.
errado. Está agradando todo mundo, tem alguma coisa bem errada. Eu acho que a gente, pelo menos como banda, a gente está no caminho certo. Tá
Não,
funcionando como
tá
banda.
sim, cara.
A gente está funcionando como banda, funciona bem dentro do estúdio, funciona bem tocando, funciona bem. A gente é uma banda de amigos, a gente está conseguindo compor legal, produzir legal, a gente quer tocar. Enfim, ou seja, tudo isso aí
E uma
tá
pergunta para
muito.
você, Arthur. Vocês já estão com novas músicas já que tá com a composição completa, tudo, tá faltando só gravar.
Já, a gente
Tem
vai chegar
bastante
para gravar.
música?
A gente vai chegar para gravar mais seis agora.
Mas seis de uma vez? Vai lançar outro EP de uma vez, né?
Ah, os caras estão se empolgando aí. Daqui para o Natal deve sair mais três músicas aí, mas acho que
Mas é bom quando os caras se empolgam, né?
mas também a gente também tem um pouquinho daquela coisa de ser tipo é o futebolzinho, né? Pô, eu pelo menos eu não jogo mais bola, sinto falta de jogar um futebolzinho, então acho que o ensaio é minha diversão, é a hora que eu renovo minhas
Ainda vocês estão
energias.
com a casa tascando de 16, 18 canais, né?
Tá lá, não, pô, a gente gosta de cuidar da banda, assim. Então a gente sonha em ter a nossa mesinha, ter nossas coisas ali, porque a gente vai conseguir executar o mesmo som qualquer canto. Então se a gente tocar num rolê underground, vai ser o mesmo som que a gente tocar num palco legal, assim. Então a gente tem essa vontade de profissionalizar a banda, mas não profissionalizar a banda a ponto de viver da banda e tal, tudo mais, mas a gente saber que tudo que a gente executar vai estar bem feito, né? Então. Vai ter a mesinha lá, vai ter a plaquinha Tascam, vai ter ela no ensaio, vai ter no show, e a gente sabe que a gente vai executar o mesmo som.
Ah, legal isso aí. Agora a gente tá chegando no final, né? Que a gente tá mais de uma hora conversando já. O papo tá
Deixar,
bom.
vamos embora. Eu nem olhei aqui.
O papo tá bom. Mas aí, o que que você quer deixar aí de mensagem pra galera depois? Só da banda. Da banda pra
Pô, você
galera.
tá bem, mano? Você tá bem, galera? Como é que vocês estão, velho? É isso, mano. Ah, Volta da Jurema, a gente tá deixando a nossa mensagem de você ficar bem, mano, ficar em paz, tentar levar uma. A gente não quer ser uma banda, ah, vamos tocar onde quer que seja. A gente quer ser uma banda verdadeira, mano. Então, se encontrar na letra ali, encontrar alguma coisa assim que te faça bem, mano, pode pegar pra você. Isso aí, se for uma coisa que vai te fazer bem no dia a dia, te fazer bem como ser humano, se vai fazer você pensar um pouquinho melhor sobre suas atitudes diante do mundo, pega e vai escutar a Volta da Jurema. Ou se quiser só um hardcore mesmo pra tirar uma onda, pega a Volta da Jurema. E tipo, não só por nós, que a gente é uma banda que a gente levanta a bandeira assim de escuta os outros, mas escuta as bandas underground, tem muita banda legal por aí, dá a oportunidade de ouvir banda que não seja, meu. Banda famosa, pô, só vê escutar banda famosa, tem muita banda underground legal, tem muita banda de garagem legal, tem muita banda que é verdadeira, assim, então dá um pouquinho mais de ouvido pra quem tá fazendo um corre sincero aí.
Agora, outra coisa, se o pessoal quiser uma camiseta de vocês, quiser. Álbum vocês não fizeram produção física, né? Só no Spotify.
Não,
Mas se quiser uma
nem.
camiseta, alguma coisa de vocês para comprar, como é que faz?
É uma coisa muito esporádica, meu, porque nem a gente não tá com grana nem para fazer isso, meu. Às vezes é pra você levantar uma camiseta hoje em dia você tem que pagar de custo R$ 40, meu. A gente tem que levantar pelo menos 400 pau para fazer 10 camisetas,
Ué,
preço mínimo.
depois eu vou te passar. Tem um site lá que ele faz a
E aí,
camiseta e manda pro seu cliente e te dá uma porcentagem de volta.
então, aí a
Eu vou
gente
mandar pra
volta
você.
pro a gente volta para o underground aqui do Piauí. A gente, meu, mal tem uma oportunidade para tocar, mas se a gente tiver 400 conto na mão, a gente paga duas master, meu. A gente grava duas músicas.
Não, mas eu tô falando, isso aí não tem custo nenhum. A pessoa compra a camiseta de um produtor
Vou pegar
que
esse
você põe sua
site aí contigo
estampa.
aí.
Depois eu te passo aí pra você fazer aí, que de repente você
Falou.
começa a fazer um merchan aí também.
Então, não, a gente teve uns merchandising legal, assim, todas as camisetas que a gente fez esgotou rapidinho, assim.
Então, vou te passar
Mas
depois.
não é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, não, porque a gente tem. outros custos aí, né?
É, isso é sem custo, isso que eu vou te passar. É legal pra você mandar assim,
Vou
colocar
levar
pra
em
galera.
consideração.
E passa as redes sociais aí pra quem entrar aqui, ver esse vídeo, tudo.
Tudo facinho, arroba Volta da Jurema. Facebook é um pouco mais devagar lá, a galera não interage muito por lá, não, mas Instagram da Volta da Jurema tá bem movimentado. Qualquer coisa que você jogar no YouTube, arroba Volta da Jurema lá, você vai achar o clipe de Melhor que Paris, vai achar o clipe de Nessa Estrada que tá no Hardcore Worldwide, vai achar o clipe de Eu Não Aguento Mais, que é uma música bem de protesto, vai encontrar o show completo de estreia, vai encontrar o show completo de Delta Férias, tem
Legal,
bastante
tudo no
coisa aí pra
YouTube?
achar. Tudo no YouTube.
Legal,
Tudo no YouTube.
galera. Convido vocês para se inscrever também no canal deles aí. Vai lá,
Opa,
procura Volta da
por favor.
Jurema no YouTube, se inscreve também. Já dá uma
Instagram,
curtida lá para
principalmente.
eles. Instagram também, vai lá, segue no Instagram. Vão lá, a gente quer isso aí. O
Tudo
Arthur,
junto.
antes da gente terminar, eu quero agradecer você por tá aqui conversando, batendo esse papo aqui, que é um papo super legal.
Eu que agradeço demais.
Agradeço você, agradeço. Um desejo, se um dia vocês tiverem presença física por São Paulo, vocês obrigatoriamente têm que passar aqui.
Faz questão, faz questão.
Vocês obrigatoriamente têm que passar aqui, fazer pelo menos uns quatro som aí pra gente e trocar uma ideia.
Como que vamos? Bom,
Vamos que
agradeço
vamos.
demais a oportunidade, mais uma vez. Você é um cara que está fazendo diferença aí. Tem que ter esse tipo de
Espero tá
atitude.
fazendo mesmo. Espero tá fazendo.
Tá fazendo demais. Pode ter certeza disso aí.
E vou agradecer também a presença de quem ficou nessa live aí, quem conversou nesse chat. Agradeço a todos aí por estar na presença aqui. Eu peço para vocês também estarem vendo os outros vídeos. Tem bastante banda aqui que vocês vão conhecer que são legais, tá? E hoje vocês estão conhecendo a Volta da Jurema. Agora tem várias aí que eu já conversei aí, do Brasil inteiro, inclusive, né? Que então eu tô fazendo esse trabalho aqui faz uns 4 anos. Comecei com Campinas com uma proposta, mas agora tá bem legal isso daí. E é isso aí, Arthur, ó. Valeu, tá? Fica aí ainda que a gente vai conversar depois que eu fechar a live.
Boa noite, passar os links aí das
Beleza.
coisas aí.
É, depois a gente vai trocar uma ideia. E é isso aí, gente. Obrigado por ter vindo aqui nessa live, conversado com a gente aqui no Rock Night Live. E é isso aí, valeu.